first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh,
fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e o podcast de hoje é mais uma entrevista e hoje eu vou trocar uma ideia com o Eduardo Castro. O Eduardo, ele é acadêmico do curso de Física na Universidade Federal de Minas Gerais e é uma das mentes por trás do Tesla Coil, que é um podcast de divulgação científica. O Eduardo, se apresenta aí, fazendo favor.
E aí, pessoal, tudo jóia? Bem, é uma honra estar aqui no Fisicalogia. Obrigado pelo convite. Bem, tô animado aqui pro bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre minha vida aqui e um pouquinho de ciência.
Valeu, eu que agradeço, cara, por você aceitar esse convite. Eu achei massa demais essa contribuição, esse link que a ciência tem que ter para a divulgação científica de qualidade é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Bom, e antes de começar essa conversa, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá youtube.com/fisicalogia e você pode ser um apoiador deste podcast no PicPay. É só procurar por Fisicalogia com planos a partir de R$2, beleza? Então vem com a gente que esse bate-papo está da hora demais. Eduardo, seguinte, esse podcast, como eu falei pra vocês, conversando em off aqui, é mais uma conversa mesmo, pra trocar uma ideia. E a primeira pergunta que eu faço pra você é a seguinte: como que a ciência surgiu na sua vida?
Cara, é curiosa essa pergunta, que tipo, eu vejo quantas pessoas vão responder sobre isso, a galera que estuda exatas, tudo, fala assim, nossa, eu era criança e tudo... Eu tinha 3 anos, olhei pro céu e não sei o que lá. Não, eu era um aluno dedicado na escola até a 5ª série, assim. Depois dei a desandada e...
Normal. Foi.
Então, desandei um pouco na escola. Se você tá aí na 8ª série, vamos ver se tem um ouvinte aqui novo, né? Não desanime, você pode ainda virar um nerd ainda.
Verdade, verdade.
Eu sei que eu fui só lá pros 15 anos, eu fui começar... ter um rumo, assim, de querer estudar, sabe? Eu comecei lá estudando Vou estudar mesmo, porque, sabe, fazer vestibular, essas coisas. Até que eu vi uma série que na Netflix, que é a série Cosmos. Foi escrita pelo astrônomo Carl Sagan e... Só que eu vi ela apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Cara, aquilo pra mim mudou minha vida. É até curioso quando eu falo disso, porque, tipo, eu não vi a série em uma semana. Eu demorei um bom tempo pra ver a série, demorei cerca de 1 ano. Porque eu queria absorver, sério. Mas, sei lá, aquilo me deu uma motivada. Eu acho que os efeitos visuais... É curioso isso. E, então eu comecei a estudar mais e mais. E, claro, eu tava no ensino médio, estudava de tudo. Eu estudava não só física, sabe? Estudava história, geografia, esse tipo de coisa. Mas acabou que a física era o que eu mais gostava. Eu tinha lá um gosto por história, por matemática, principalmente, mas a física foi quem mais me tocou. Eu acho que muito pela questão do universo mesmo, por estar mais próxima da astronomia. No ensino médio mesmo, eu passei... Para ter ideia, eu tentava no ensino médio me motivar a estudar sempre. Para isso, eu criei em 2016, setembro, eu tinha acabado de fazer 15 anos de idade, um grupo que existe no WhatsApp até hoje, que chama Liga da Astronomia. E esse grupo é até engraçado quando a gente é novo e tudo. Eu criei, tipo assim, o nome com... Tinha o nome do Carl Sagan no início, assim. Acho que era Carl Sagan Forever. A gente nunca tinha lido um livro dele. Olha como é que eu era poser, né? Mas depois eu fui amadurecendo e tudo. E acabou que o grupo existe até hoje. Se a pessoa procurar na internet, acha fácil. Eu acho. E... qualquer coisa a gente deixa na descrição aqui também.
Colocaremos na descrição também, sem problema.
Mas esse grupo foi essencial pra mim. Porque eu vi que tinha pessoas que gostavam de astronomia. No meu redor ninguém gostava, sabe? Então, foi curioso. Foi meu primeiro contato assim, com outras pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Então aí começou. Aí foi um bom começo que me motivou bastante.
Entendi. Astronomia, de um modo geral, ela é fascinante por natureza, tá ligado? Tipo, é massa, velho. Independente da área que você atua, independente se você é físico, matemático, biólogo, médico, advogado, se você tem um pouco... Cara, é da hora. E essa série que você falou, essa série do Cosmos, né, apresentada pelo Neil deGrasse Tyson, cara, quando eu assisti ela, acho que eu fui um cara desses que maratonou a série, tá ligado? Eu assisti ela, acho que em uma semana. Porque, igual você falou, os efeitos que eles colocam, cara, aquilo lá me chamou a atenção de um jeito. E eu assisti também, logo que eu transferi o curso, eu assisti ela em 2017, quando eu transferi o curso de engenharia, que eu fazia engenharia têxtil pra física, eu já sempre gostei e tal, aí eu transferi, achei... Aí eu falei, já que eu tô nessa área, vamos assistir essas coisas dessa área. E aí você falou também agora que, tipo, o nome do grupo do WhatsApp era por causa do Carl Sagan e você nunca tinha lido um livro. Então, você já leu algum livro dele?
Então, depois disso eu acabei lendo três, acho que até fazer as contas aqui. Deixa eu ver se foi dois ou três. Eu li no mínimo dois livros dele. Eu li o Cosmos, eu li inteiro. E por causa da série mesmo, eu quis ler mais.
Sim.
E o Cosmos. E eu li, li três livros. Eu li o... tem que lembrar o nome aqui. Variedades da Experiência Científica, que é um livro que o Carl Sagan discorre bastante sobre questões de como a ciência pode nos ajudar na questão da busca religiosa, sabe?
Sim.
E o terceiro foi acho que o livro que mais mudou minha vida, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios.
Esse livro aí é a Bíblia do Astrônomo. Todo mundo acha que o Mundo Assombrado pelos Demônios é o... É igual você falou, muda a vida das pessoas mesmo. Eu li esse livro e, assim, indico demais pra quem quiser. Não só pra quem tá na área, né? Pra qualquer pessoa. O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro... Cara, ele é tão atual, parece que ele foi escrito essa semana. Né?
Sim, eu não diria que é uma Bíblia do astrônomo, mas sim a Bíblia do cientista em geral. Seja verdade, de qualquer área.
Verdade, verdade mesmo. Da hora. Cara, e é o seguinte, já que você contou aí como que a ciência surge na sua vida, e assim, depois que você começou com 15 anos a estudar, assim, ter um pouco mais de facilidade, qual que é a sua relação com a ciência, assim, de um modo geral? Ela faz parte do seu dia a dia porque você tá na academia, você tá na faculdade, mas assim, você consome outro tipo de material também, fora da física, ou você é um cara que fica mais voltado ali pra física e astronomia?
Eu costumo consumir umas coisas variadas, assim, que pode ser enquadrado nas humanas, mas eu não gosto muito de falar nessa área, porque não tem muito embasamento, né? Eu só assisto. Eu gostava, por exemplo, há uns tempos atrás, eu via muito uns vídeos de um canal que chama Meteoro Brasil.
Muito bom.
Que faz umas boas análises, assim, na minha visão, assim, de leigo.
Sim.
Mas, assim... É claro, eu vou acabar consumindo mais perto da minha área, assim, mas eu gostava de ver uns canais de divulgação de matemática, da biologia mesmo, um dos canais que mais foi importante na minha formação, que é o canal do Pirula. Tipo assim, é raro terminar um vídeo do Pirula, porque é muito grande.
O vídeo do Pirula é um documentário da Netflix, o vídeo dele, tá ligado?
Pois é. Pra mim, os melhores vídeos do Pirula são os que ele tá no Balabalogia, porque... aqueles que ele tinha com o Carlos Ruas no Sábado Qualquer eram maravilhosos.
Sim. Cara,
nossa senhora. E tem o Café com o Quê, né, que é as lives.
Uhum.
Então, eu consumia muito conteúdo de Science Vlogs, dá pra perceber, né, que é a iniciativa da galera do YouTube. Eu assistia de... É raro, tipo, tem muitos divulgadores científicos que ascenderam recentemente, mas os mais antigos, é raro um que eu não conheça, porque eu consumia bastante, assim, a variedade.
Sim.
Dos maiorzinhos.
Sim, sim. Então você é um cara bem eclético na ciência, gosta de tudo.
Eu nem sei se eu gosto, mas aquilo, né? A gente tem que valorizar, sabe?
Sim, com certeza, com certeza. Cara, tipo, pode falar.
Eu não tinha muita afinidade com biologia no ensino médio, mas eu entendia muita importância daquilo, sabe?
Sim, uhum. Sim,
é,
sim.
Depois eu fui até criar afinidade, mas sabe como é que é, né?
Sim. Cara, você falou do Science Vlogs aí, eles, a iniciativa deles é fera demais, você tá louco. E assim, é, eu não conhecia quando eles voltaram com o selo Science Vlogs Brasil, eu não conhecia o canal Terra Negra de Geografia, cara. E cara, eu vi aquilo e eu falei, mano, como assim, velho? Os caras falam de geografia de um jeito simples, cara. De um jeito que não, que tipo, que é massa, tá ligado? Eu até indico pros meus alunos, né, que eu dou aula numa escola particular aqui, dou aula de física. E eu até indico pra eles, quando eles estão com dúvida de alguma coisa, eu falo, mano, ó, tem uns canais aqui, eu sou esse cara que igual você falou, tem que valorizar, cara. Porque, tipo, tem muito canal bom que a gente não conhece, né? Que a gente não conhece, igual você falou. Não é que a gente... Ah, eu gosto, mas a gente entende o que eles estão querendo fazer. É muito massa isso que eles estão fazendo. É, como que surgiu o seu podcast, o Tesla Coil? E por que esse nome?
Eu acho que é a primeira vez que eu falo disso em gravação. Tesla Coil não surgiu em fevereiro de 2020 e não surgiu em julho de 2019. Ele vem de mais uma tentativa minha lá no passado, ser poser. Eu tava novinho, eu segundo ano do ensino médio, tentando gravar podcast.
Uhum.
É, acho que isso é, não, acho que eu até excluí no YouTube, que é muito cringe, velho, muito, dá causa muita vergonha, que é o Pod Educação, e foi um projeto que existiu.
Uhum.
É, e era eu e os colegas tentando falar de educação e ciência um pouco. É, sabe, a gente tinha uma pegada muito parecida com aquela garota do YouTube, a Débora Ladin.
Tipo sim, assim, sim,
começou
sim.
No ensino médio pra ajudar os outros e foi indo. A gente tava tentando muito uma pegada daquela, mas não deu muito certo na época. Aí, e eram pessoas que eu conheci no grupo Liga da Astronomia, é, que foi ao longo do tempo.
Uhum.
E depois, 2019, julho de 2019, criamos o Tesla Coil. É, foi com pessoas também que participavam da moderação da Liga, tudo. Só que o negócio não foi pra frente, sabe? A gente tentou... É, tanto que eu nem gosto muito do nosso primeiro episódio do podcast, que tá até no ar, quem quiser ouvir, nossa, eu não gosto, eu falo mesmo, eu só não apaguei porque uma das pessoas que mais contribui no podcast falou pra eu não apagar, que tinha que deixar pra mostrar nossa evolução e tudo, e realmente ela tem razão. Nossa, cara, mas assim, a gente tentou naquela época, não foi. Aí chegou em fevereiro desse ano e tudo... Parece que o que faltava era meus contatos na universidade. Eu tinha bons contatos na internet, mas faltava mais gente, sabe? Eu até admiro você levar um podcast sozinho, assim. Eu não tinha experiência nenhuma com edição de áudio, com edição, não sei, de vídeo, com produção de pauta. E eu sempre gostei também de trabalhar com pessoas no sentido de ser um gestor, sabe?
Sim.
É, quem ouve o Tesla vai ver que a gente tem uma equipe. É, são 10 pessoas pra gravar.
Rapaz.
Eu acredito. Ou talvez pode até ser um pouco mais. Mas a gente vai, tipo assim, revezando. Porque pra produzir uma pauta boa, com qualidade, sabe? É, porque a gente é estudante de graduação. Tem menino que é de ensino médio lá. Aí como é que a gente faz pra verificar tudo isso, sabe? Não dá pra gravar toda semana, vai acabar errando mais. Então, acaba que a gente faz. É, tenta fazer de um jeito que fica com a melhor qualidade possível. Aí eu dou tempo pros meninos, é, geralmente organizo eles em duplas e tudo, até curioso isso. É, você fez uma pergunta, que é como é que surgiu o nome. Bem, a gente não queria manter o nome Pod Educação, queria trocar.
Uhum.
Enquanto tentou de novo. Aí eu pensei, a gente até pensou, quebrando a cabeça, aí eu falei, do nada veio na minha cabeça bobina de Tesla. Eu falei, ah, vamos botar bobina de Tesla. Um bom nome. Aí um colega meu, que é o Gaspar, ele falou, ah não, bota em inglês, bota Tesla Coil, vai ficar legal. Aí eu falei, ah, beleza, eu sou péssimo com o nome mesmo, tá bom.
Mas ficou massa, ficou legal, é. Ficou bacana.
É um nome pouco atrativo pra quem não tá acostumado, mas é um nome que eu acho que prende muitas pessoas, porque quando depois que elas já entendem, que não é genérico.
Cara... É isso mesmo, tipo, você falou, porque assim, chamou a atenção, porque era assim, ó, como que eu conheci vocês? O Vini Marangon, do canal Vini Marangon, que é do antigo canal Cura Quântica, ele postou no Twitter dele, assim, ó, vocês que curtem esse, ele já falou que não gosta tanto de podcast, que é uma mídia que ele não consome tanto. E aí, ele postou no Twitter dele, ó, você que curte podcast, e a gente conversa de vez em quando, assim, por DM e tal, no Instagram também. Aí ele falou assim, ó, se vocês que curtem podcast, esse podcast aqui e tal, aí marcou você. Aí eu cliquei, mano, e escutei o último podcast, o 38 agora. E eu achei da hora demais. Eu falei, mano, vou ter que conversar com esse cara, velho. Porque, tipo, aí o nome me chamou bastante atenção. Sabe aquele, tipo, aquele nome que fica na cabeça? Ficou na cabeça o Tesla Coil. E aí eu fui e falei assim, cara, eu vou escutar os outros episódios, né? E aí comecei a escutar os outros episódios, tanto é que hoje eu escutei um, acho que o 21 ou 22, uma coisa assim, hoje à tarde, enquanto eu tava estudando. E assim, a gente tá falando do podcast, tá falando dos episódios, e assim, como que é a frequência de postagem do Tesla?
É, toda semana tem. É, como a gente tem todo um mecanismo. Eu acho interessante para quem quer produzir conteúdo até ouvir um pouco dessa experiência, assim, se você quiser. Eu até vou, como é que entrevista comigo, se você quiser também falar depois como é que você produz.
Não, vamos conversar, vamos conversar.
É que, tipo assim, a gente tem toda uma cadeia produtiva ali. A gente grava na quarta, aí é editado até domingo, mas é lógico, no início era assim, mas hoje a gente já tem um monte que deixa gravado. Uhum. Aí passa pro editor já. Aí o editor vai, edita até domingo. Aí acaba que a gente tem uma pessoa específica que faz a capa. A gente tem toda uma linha de produção ali mesmo. É bem fordista isso daí. Cada um com uma pecinha.
Entendi.
Aí às vezes uma pessoa não consegue fazer e tudo, aí uma cobra o serviço da outra. Que a gente tenta entender de tudo ali no podcast. Aí posta no site, tem até o dia certo lá. Terça posta, programa no site, programa no Anchor. E vai indo, a gente vai desembolando ali. E toda semana tem. Exceto quando ocorre alguma coisa, tipo, a pessoa que posta no site não tá sem internet e eu tenho que comunicar com a outra que mandou o áudio. Uhum. Pra ele, a outra pessoa não responde.
Entendi.
Aí às vezes atrasa umas horinhas ali a mais. Mas geralmente, sempre toda quarta tem. Geralmente, sempre toda quarta tem. Geralmente sempre é engraçado.
Mas, e assim, como que surgem os temas pra produção do conteúdo? É tipo assim, vocês têm uma pauta que alguém vai colocando os temas e aí fala, ah, hoje nós vamos falar sobre isso, ou surge aleatoriamente e assim, fala, oh, vamos fazer um podcast. Como é que funciona?
Quando você vai falar de ciência, é muito perigoso aleatoriamente, minha opinião.
Com certeza, com certeza.
O primeiro episódio nosso foi na base disso. Tanto que eu não gosto. O segundo, pra até o 15 mais ou menos, a gente tinha a estrutura seguinte. A gente gravava com 4 pessoas, e uma era o host.
Sim.
E 3 traziam notícias.
Entendi.
Aí pegava a notícia na Nature e pá, explicava. Uhum. Beleza. Eu tive até uma inspiração num programa de uma rádio aqui de Minas. Uhum. Que é depois um projeto que eu vou falar, que eu trabalho também. Que é o programa Universo Fantástico, que é apresentado pelo professor Renato Lascaras da FMG. Porém, eu tava achando que tava cansativo, porque ficava falando a notícia, ficava maçante, sabe?
Sei.
Aí até o episódio 15 foi assim. Aí até que o combinado mudou. Vai ser uma pessoa traz a notícia e a gente debate em cima daquilo ali. E o negócio foi evoluindo. Até que recentemente, nos últimos 6 episódios, 4, não sei a quantidade, a gente mudou mais um pouquinho, que eu padronizei o sistema de duplas, como eu vi, falei, pô, tá tendo muita gente, que antes eu escolhi, eu falava, ó, esse cara aqui tá bem, vou botar ele pra gravar, que não sei o que, eu parecia um treinador de time de futebol, sabe?
Entendi.
Não sei quem entende futebol, eu era tipo o São Paulo, assim, eu rodava o pessoal e tudo, vou animar o pessoal aqui.
Entendi.
Aí não, agora eu padronizei, aí eu deixei tudo certinho. Aham. Uhum. E aí eles têm um mês pra fazer o negócio, então a gente tem uma pauta toda esquematizada, com um resumo, cheio de pontos, assim, e ficou bem mais fácil, porque antes a gente ficava dependendo do jogo de cintura do nosso host, que é o nosso host mais padrão, que é o Daniel. Quando não era o Daniel, ficava mais apertado. Agora qualquer um consegue ser host.
Entendi.
Botar um leigo ali consegue, porque é só seguir a pauta e perguntar. Uhum. Então ficou mais fácil.
Essa periodicidade, assim, e é da hora, cara. E, tipo assim, você falou que tem uma galera aí que eu faço todas as coisas. Eu gravo, eu edito, eu marco, eu converso, eu faço todas as coisas. E, assim, eu acho interessante demais, demais, demais você organizar do jeito que tá organizado agora, você comentando sobre isso. Porque acho que desafoga algumas pessoas e todo mundo tem um objetivo comum, que é o Tesla Coil. E eu achei da hora que, tipo assim, ouvindo alguns podcasts, né, tipo, as pessoas conversando, o bate-papo, ficou interessante. Dá pra perceber, acho que eu escutei os três últimos nessa, de sexta-feira pra cá. E assim, eu achei da hora o jeito que vocês escrevem as coisas. Você falando dessa organização, assim, toda quarta vocês estão gravando, né? Então você já tem, tipo, toda quarta. E aí edita e tal, e sempre tem um cara que edita tudo. Então, você já tem podcast para quanto tempo, assim, mais ou menos, já que vocês falaram que tem podcast já gravado já e tal, ou...
Olha, eu vou te dizer, a gente deve ter uns 4 ou 5 gravados, se eu não me engano, ou 3, eu não sei, mas deve ter um mês aí, viu, cara?
Pô, que massa. E tipo assim, você falou que tem 4 podcasts, mas, por exemplo, de repente sai uma notícia e aí vocês encaixam ele no meio ali, tipo...
Ocorre isso,
né? Porque não dá pra
entrevista
ficar assim.
Também. Entrevista também. Que o Tesla Coil você deve ter visto, não é só bate-papo.
Sim, sim, o Tesla Coil é entrevista. Tem um que vocês fizeram com o cara da computação esse tempo, né?
Sim, com o cara do Universo Discreto,
Universo
que é o
Discreto.
Lucas Latari.
Isso, Universo Discreto.
Muito gente fina, viu?
Uhum.
Vocês chamarem ele aqui, viu? Ele é foda, eu tô te falando.
Vou chamar ele, então. Próxima entrevista, vou trocar ideia com ele, então. Vou chamar ele.
Que... Muito gente boa, viu?
Não, deu pra perceber, cara. A troca de ideia dele. E o canal dele é massa também. O canal dele é massa também. Cara. Da hora demais.
Gente, que é muita resenha, velho. É muito bom, mano.
Não, da hora. Quando a conversa flui, mano, você não tem noção. É massa demais. Eu gravei um podcast com um professor... do Rio Grande do Sul, da Universidade de Passo Fundo. Ele tem um canal no YouTube chamado Senso Comuna. Ivan Dourado é o nome dele, cara. Mano, nós virou amigo, tá ligado? Tipo, o podcast ficou massa, ele me chamou pra trocar uma ideia com ele, ele veio pro meu podcast. A gente vai gravar daqui uns dias pro canal dele no YouTube também. E, cara, tipo, do nada, tá ligado? Igual assim, encontramos o cara, ô, Cadu, beleza e tal, assisti seu vídeo e tal, e eu assisti os vídeos dele e foi. E igual você, mano, eu escutei seus podcasts e falei, mano... Que da hora isso aí, vou ter que conversar com esse cara. Achei da hora demais, demais. Muito obrigado mais uma vez de você ter aceitado o convite para participar do meu podcast. E assim, você falou que você tá tentando fazer o bacharel e a licenciatura ao mesmo tempo, e nesse meio tempo aí, dessas duas faculdades que você tá fazendo, você arruma tempo pra trabalhar no observatório. Como que é isso, cara? Como é que você arruma tempo pra essas coisas?
Cara, eu vou te ver. Eu poderia estar melhor na faculdade, eu acho, meu desempenho acadêmico, dependendo, se eu não tivesse essas coisas.
Eu
Como que me faz feliz, bicho?
Da hora.
Mexer com podcast, com divulgação, me faz feliz. Meu trampo no observatório, quem é de Minas, geralmente conhece esse observatório, que é o da Serra da Piedade. É um observatório bem famoso. A gente estava até passando, a gente passa até por uns problemas, né? Desde 2013 ele está fechado, que antes tinha... O público podia ir qualquer um no sábado lá. Teve uns problemas com o pessoal lá da Serra e, tipo, agora só recebe escola. Até agora na pandemia tá parado mesmo, mas assim, aí agora só recebe escola. A gente recebia nas terças e quartas, tinha que dormir lá no observatório, tá ligado?
Sim,
eu ia lá, eu saía da faculdade 4h30, ia de Kombi pra Caeté, que é uma cidade, 60 km daqui de BH.
Uhum.
Chegava, trabalhava de noite lá no observatório, mostrava pras criancinhas lá, outra escola, não sei o que, legal, pá. Aí depois ia dormir meia-noite, sei lá, quando. Mas acabava cedo. Eu que enrolava lá também, ficava batendo papo lá, resenhando com os colegas.
Normal.
Acordava 5 da manhã, velho. Às vezes era bonito demais lá a serra, velho. Nossa senhora. Eu tenho uma foto, depois vou te mandar na DM. Cara, as nuvens tudo debaixo da serra, assim. uma vez ficou, velho. É muito bonito lá, cara.
Pô, deve ser Piedade. Massa, velho.
Pois é, aí era 5 da manhã, vazar pra eles deixarem na universidade. Eu chegava nas 7 lá. Aí, ano passado, eu costumava ir pra casa, dormir e depois voltar. Mas esse ano eu tava meio doido. Foi bom que veio a pandemia no sentido pra mim de... Foi bom, sim, que as aulas pararam, sim, entendeu? Não é que a pandemia é bom, entendeu?
Sim, sim,
deixa isso claro. Porque eu tava meio doido da cabeça, entendeu? É, depois você até corta às vezes aí, porque se eu tenho medo de se tirar de contexto aqui.
Uhum.
O bom das aulas terem parado foi que eu vi que eu tava meio doido da cabeça de ficar direto na faculdade, que eu só tinha aula, tipo, uma da tarde, não sei, 5 horas também eu tinha. Nossa, uhum, era muito bugado. Aí eu ficava doidão, velho, cansado.
Imagino. Mas,
assim. E acabou que nesse tempo veio a pandemia e a gente começou as atividades remotas. E aí eu resolvi, tipo assim, eu falei, ah, eu gravo podcast. Eu queria animar os novatos, porque, tipo, eu acho que era uma boa forma de... Quando o pessoal é novato, eles estão animadaço pra trabalhar mesmo, pra criar coisa nova, pra inovar. Eu falei, eu tenho experiência aqui como podcaster, por que que eu não deixo um legado aqui? Conversei com o coordenador, tudo. Ele liberou, aí eu falei, a gente fundou o podcast do grupo de astronomia da UFMG.
Uhum.
E eu falei, vamos fazer uns podcasts mais curtinhos para os meninos acostumar a gravar, que não é o mesmo ritmo. E também eu tinha que editar toda semana e pá, ia ficar mais trampo, né?
Sim.
Aí a gente pegou até um público diferente, assim. Acho que a gente tá até trazendo mais gente para a podosfera, porque é um público. Tipo, a duração desses podcasts é de entre 5 e 20 minutos, assim, mais ou menos.
Uhum.
Então, acabou que foi legal e tá dando uma experiência legal para os meninos. Eu acho que pelo menos um deles vai sair. Tipo assim, do projeto gravando podcast.
Que da hora.
Eu acho que vai render alguém ali.
Que massa. Você falou também que trabalha em outra coisa também, que...
Então, eu mexo no observatório.
Observatório?
Na divulgação do podcast do observatório, né?
Aham.
E no Tesla, mas é nisso.
Sim.
Aí de resto. Por enquanto ainda não.
Por enquanto quer mais coisa, tá ligado?
É doido.
O cara quer mais coisa pra fazer, rapaz do céu. Você dorme, cara?
Pô, o pior que eu preciso, pra eu ficar bem, eu preciso dormir umas 8 horas por dia, cara, no mínimo.
Meu Deus, eu você arruma tempo? Como assim?
Eu não consigo, eu fico mal se eu durmo menos que 8 horas, velho.
Cara.
Sei lá, eu fico derrubado. Eu acho que cada um tem um ritmo de um sono diferente. Não,
sim,
sei.
Sim.
Eu vejo colega meu dormindo 5, 6 horas por dia.
É, eu tô nessa.
Benzão, eu falo.
Tô nessa base aí. Eu tô nessa base.
Pra mim é muito difícil. Deixar eu dormir umas 10 horas, bicho.
É. Eu te entendo, mas eu sou assim, cara. Eu durmo, tipo, poucas horas. Eu vou dormir, tipo, depois da meia-noite e acordo às 6. Porque eu dou aula na escola, igual eu falei. Então eu tenho que dar aula de manhã e à tarde, meu tempo livre, assim, entre aspas, né? Que eu tenho que ficar estudando, fazendo as coisas da escola, fazendo as coisas do podcast, do canal, do mestrado, do TCC, todas essas coisas.
Sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the ceiling. It's okay.
Cara, você tava falando? Você tava falando do Tesla e tudo, que tem uma frequência e tudo. Vocês têm uma equipe, né? Tem uma equipe por trás, você falou que passa de 10 pessoas. E tem um editor? Tem uma pessoa só pra editar ou é meio que é assim, tipo... Ah, hoje é sua vez de editar.
É, tem o Luan que edita, ele fica só pra edição.
Uhum.
E tem o Daniel Gasparin, que é o nosso host, ele também edita. Ele adora editar. Mas é aquilo. É, o episódio lá que você ouviu com o Lucas Latari foi eu que editei. Às vezes eu vou, pego e edito. Isso,
uhum,
não é regra, mas assim. Às vezes eu tô querendo procrastinar na universidade e ficar à toa, e pra não ficar com peso na consciência, eu faço coisa no podcast pra não falar que eu perdi o dia.
Tá certo, tá certo. Assim, na graduação, vamos conversar um pouco sobre a graduação agora. Você ainda tá no segundo ano, né? Você ainda não chegou nas disciplinas assim da física dura ainda, né? Você ainda não tá fazendo, por exemplo, mecânica clássica, termodinâmica,
eletromagnética. Semestre que vem tem, novembro chega.
então você ainda tá fazendo as físicas básicas, assim dizendo, né? Você ainda tá no ciclo básico da física.
E cara, aquilo é o básico que não é.
O básico não é básico, né?
A galera se engana.
A galera fala assim: não, física básica é tranquilo, mas vai fazer física básica com o livro do Moisés pra ver. Vai. Vai fazer com o livro do Moisés, você vai ver onde você vai parar. Você ter noção, no mestrado agora, tem três disciplinas, né? Primeiro semestre tô falando aqui do da UEM, não sei como que é os outros, mas é o que eu fiz. Uhum. Primeiro semestre, duas disciplinas. Mecânica quântica 1 e eletrodinâmica 1. Segundo semestre, que é o que eu tô agora, é mecânica estatística. Cara, eletrodinâmica, eu usei o livro que o professor usou pra dar aula, como livro base, e eu usei o eletromagnetismo do Moisés, volume 3, pra lembrar das coisas. Então, tipo, no mestrado, o professor fala, cara, você vai usar pode usar o livro do Moisés, que ele é bom. Então, tipo assim, a gente na física básica usou os livros do Moisés, tá ligado? Não sei se aí vocês usam ele também. Mas, assim, cara, o livro do Moisés é pesado, e ele tá na física básica.
Eu fujo dele, velho. Eu não devia ter fugido, mas eu fiquei no Sears ali pra fugir.
Sim,
mesmo.
O Sears Musk é bom também, Só que o Moisés
é bom, mas os exercícios eu acho muito fraco, sabe?
É tipo assim, o Sears é um... Pra engenharia ele é bom, cara. Pra engenharia, galera, a galera mesmo aqui, assim, daqui da Universidade Estadual, daqui da UEM aqui, né, da Universidade Estadual de Maringá, eles usam bastante o Sears, o Tipler e o Halliday, a galera das engenharias, sabe? Usa mais esses três aí. Agora, na física, aí não tem como, né, mano? Aí tem que ir pro Moisés. Tem que ir pro Moisés, senão você fica só na superfície ali em cima ali, só. Cara, e assim...
O exercício puxa.
Puxa, o Moisés é pego. Nossa, tem um exercício do... Eu não lembro qual capítulo, que acho que é de campo elétrico, do Moisés 3. Toda prova que eu fiz, ele tava nessa, tá ligado? Ele tava, esse exercício, velho, porque ele, tipo, é um dos exercícios mais lascados que tem, tipo, é difícil.
Você vai dormir, você sonha com ele.
Não, você lembra dele, tá ligado? Tipo, aí, assim, você comentou que aí no observatório... mudando totalmente de assunto, voltando um pouco aí. Você percebeu que a nossa conversa ela vai e volta, não tem uma linearidade, assim. Ela é bem. vai lá e fala de outras coisas e volta. Assim, você comentou que tem o podcast do grupo de astronomia da UFMG aí. E você falou que os podcasts são curtinhos, entre 5 minutos e tal. E, assim, esse podcast da UFMG, ele é mais voltado pra astronomia justamente por ser do grupo de astronomia, ou ele abrange todas as vertentes da física?
Ah, ali é só astronomia, viu? Por causa que a gente tenta focar mesmo. É por ser do grupo de astronomia, a gente não vê motivos pra fugir muito, sabe?
Entendi.
É diferente do Tesla, que a gente... Se deixar, a gente fala até de história lá. Só tem que ter gente que sabe falar, entendeu? Então...
Entendi. Massa. Bom, e assim, como você falou em off, o que mais te chama a atenção, no caso, porque você tá trabalhando com isso, e acho que é o que chama bastante atenção da galera, é a astronomia. Tanto é que a gente brinca com os calouros aqui na universidade, quando vai fazer o trote dos calouros, a gente pergunta assim, por que você escolheu física e por que astronomia? Tá ligado? A gente pergunta desse jeito porque normalmente é o que o cara... Ninguém escolhe a física por causa do eletromagnetismo, tá ligado?
Cara, só que, tipo, esse semestre eu assustei na recepção de calouros antes da quarentena. Uhum. Todo mundo a gente pensando, é astronomia ou quântica? Astronomia ou quântica? Aí vem, a gente perguntou pra um cara lá... Ah, não, por causa de hidrodinâmica.
Como assim hidrodinâmica? O cara falou aí do princípio de Pascal, do nada, tá ligado? Hidrodinâmica. Ó, tem umas pérolas assim também. Uma vez a gente foi fazer a recepção dos calouros assim também. E, tipo, a gente... O curso de... Aqui, eu estudo na Universidade Estadual de Maringá, só que eu não moro em Maringá. Maringá é uma cidade maior e tal, tem o campus sede. Eu moro em Goiere, que é uma cidade menor, que tem quatro cursos na universidade, que é um campus, né, da UEM. Tem Física, Ciências, Engenharia Têxtil e Engenharia de Produção. E como são campos pequenos, a gente faz a recepção dos calouros tudo junto. E aí a gente pergunta pra todo mundo, né? Aí um piada da Engenharia de Produção. A gente perguntou pra ele por quê que tipo assim, tava lá e tal. A gente trocou uma ideia com ele assim e tal e perguntou isso aí. E aí perguntava qual que é o seu curso e por que você escolheu o curso. Aí, mano... E na mesma época ele tinha passado em engenharia civil também, sabe? Só que ele não fez a matrícula pra engenharia civil, ele fez pra engenharia de produção. Aí ele falou assim, não, então eu tô aqui por causa da engenharia civil porque meu pai é pedreiro. Tipo, do nada, tá ligado? Aquilo foi um sarro, mano. Eu falei, mano, mas engenharia civil aqui não é engenharia civil, mano, aqui é engenharia de produção. Aí ele, ô, verdade, verdade. Aí a gente começou a chamar ele de pedreiro, tanto é que o apelido dele ficou pedreiro por causa disso aí e tal.
Caramba.
Mas tipo, o cara é aleatório, tá ligado? É igual isso aí, hidrodinâmica. Quem escolhe
muito física aleatório.
Do nada, quem escolhe física por causa da hidrodinâmica, velho? Meu Deus, é tenso. Animals are trapped, all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the sea. E assim, astronomia, quando a gente começa a estudar astronomia e astrofísica de um modo geral, ela é um campo muito grande, tanto é que tem o curso de astronomia em outros lugares, na Federal do Rio de Janeiro, acho que deve ter em algumas outras universidades, mas eu conheço só a da Federal do Rio só.
Tem na USP também.
Acho que é. E acho que na Federal do Rio Grande do Sul, se eu também não estou enganado, eu não tenho certeza, então... Essa parte aí pode ser que eu esteja equivocado. Quando a gente vai estudar astronomia, ela, como eu falei, é um campo muito grande. Dentro da astronomia, o que mais te chama a atenção? O que é aquilo que você, tipo assim, que você dedica horas estudando, que você gosta, que realmente te chama a atenção de verdade, assim?
Cara, essa é uma boa pergunta. Tipo, eu acredito que é interessante pensar nas condições... originais do universo, sabe? Como é que se formou, como é que a gente foi chegar no estágio que a gente está hoje. Então, eu acredito que a área assim, de cosmologia, sabe?
Sim.
Parece
sim.
Ser bastante interessante. É aquilo, mas que hoje eu não tenho tanto, apesar de eu ter afinidade, eu não tenho tanto conhecimento de astronomia. Tipo, na faculdade eu não peguei nada de astronomia de matéria até agora. Mas eu tenho visto, sabe, algo que mudou na minha concepção é como é que, tipo, astronomia tem várias vertentes, se você for dentro dela mesmo, dentro da universidade. A UFMG, que, tipo assim, não é uma, sei lá, a maior referência do Brasil no ramo, eu acredito. O pessoal fala muito da USP, né? A UFMG, tipo, eu cheguei a entrar na iniciação científica que não deu... Não, tipo, não é que não deu certo, eu não fiquei muito à vontade. Se eu quiser, eu posso até entrar nas reuniões, tentar fazer pesquisa lá, porque o professor é muito gente boa, mas eu não tive tanta afinidade. E também tempo, fraga.
Uhum.
Lá, o pessoal faz pesquisas com aglomerados estelares. Descobriram mais de 20.
Pô, que da hora, velho.
Foi nesse ano, descobriu mais de 20, descobriram 3 ano passado. Cara, lá é pura análise de dados. Aí eu fico vendo, pô, aí outro dia eu conversei com um cara que ele estuda buracos negros. Aí eu vi que a visão dele é totalmente diferente, é totalmente teórica. Falei, cara, ele faz a pesquisa do Penrose. Tipo assim, a mesma área, sabe?
Uhum.
E também eu tenho a minha experiência, que é no observatório totalmente de divulgação científica. Você mexe com o telescópio óptico mesmo ali, na moda antiga. Então, nossa, astronomia é um ramo que é bem amplo, né? Se você for pensar. Deve ter muito mais tipo de pesquisa por aí.
Sim.
Tipo, detecção de exoplaneta. É só ver o prêmio Nobel desse ano, né? Foi duas pessoas por causa da descoberta do buraco negro de centro da galáxia.
Uhum.
E a outra foi o Penrose, pelos estudos dele que comprovaram mesmo, né, teoricamente, uhum, que buracos negros existem, se eu vou pensar. deu uma sustentação ali. Cara, ali é bem diferente, se você for olhar as formas que eles estudam, é totalmente diferente o ramo que eles têm, a visão que eles têm de um buraco negro, por exemplo.
Sim. Cara, a astronomia, de um modo geral, ela é mais análise de dados do que observação, se você for reparar pra ver, né? A gente não tem essa visão da astronomia, e o público, de um modo geral, não tem essa visão da astronomia, porque a 100% da população, quase, fontes minhas, minha cabeça, acho que a astronomia é só você montar um telescópio e olhar pro céu, né, cara? E não é isso, né? Cara, astronomia é muita coisa. Tanto é que, igual eu falei pra você, quando eu transferia pra física, o que me chamou a atenção foi quando eu vi Saturno pela primeira vez e vi os anéis de Saturno. Falei, caralho, é isso que eu quero pra mim. Eu vou estudar astronomia, vou estudar astrofísica. Aí no terceiro ano aqui no curso de física, no terceiro ano da licenciatura, a gente tem a matéria de astrofísica, né? É astrofísica mesmo, vai fazer cálculo de velocidade, tudo assim, tipo, você vai entender constante gravitacional, vai entender como que é feito análise de dados para encontrar os planetas, tudo assim, sabe? É bem pincelado o negócio, porque é um semestre só, e isso é muita coisa para você estudar. Mas assim, ele mostra o que é estudado na astronomia, né? E assim, quando eu vi isso, eu falei, cara, é muita coisa para mim, deixa eu focar em outra área. Tanto é que hoje o meu TCC é na computação quântica, e eu estudo bastante, assim, o que me chama bastante atenção é fluidos complexos, né? Como eu te falei anteriormente, fluidos complexos, condensados de Bose-Einstein e fluidos não newtonianos. E você falou que a astronomia é o que chama atenção por isso. E a pergunta assim, na graduação aí da UFMG, vocês têm a matéria de astronomia no curso, de astrofísica? Ou ela é só na pós-graduação?
Na licenciatura tem uma obrigatória, que é a astronomia geral, mas pro bacharelado ela é optativa.
Entendi.
Mas tem umas outras matérias, assim, que, tipo assim, se você quiser aprofundando, você vê mais sobre astronomia durante. Tem um bacharelado com enfoque em. Uhum. Astrofísica ou astronomia, se eu não me engano. Mas assim, eu não sei até onde dá pra aprender muita coisa na graduação, assim. Dá pra você ter uma visão, mas é complicado, né? Tipo, pensar, né? Porque graduação é um negócio complicado, porque se você focar muito numa parte, você poderia estar, tipo, aproveitando outras oportunidades. Como, por exemplo, eu faço licenciatura e bacharelado. Se eu fosse focar em astronomia, eu não ia conseguir fazer licenciatura. E tem a galera que quer, pegar estatística e pegar mais um pouco de computação. Eu acho que até é o mais saudável para quem faz só bacharelado, sabe? Pra pegar um pouco ali de tudo, assim, que possa... Aquelas ferramentas, sabe? Um pouco mais da programação ali, um pouco da estatística. Pra poder dar uma formulada melhor na própria cabeça da pessoa como pesquisadora ali.
Eu desliguei o microfone aqui porque o cara decidiu passar veneno com a máquina de veneno aqui na casa do vizinho aqui, velho. Então paro agora. Tô falando, quando eu vou gravar, o mundo faz barulho pra gravar, pra gravação.
Aí tá até claro, bicho. Agora.
Aqui tá bem claro aqui ainda. Mas, entendi isso aí que você disse. E sim, a graduação é isso mesmo, cara. A graduação, tipo... A gente entra na graduação pensando que você vai ver tudo e, na verdade, você vê bem pouco. Você tem que focar em alguma coisa que você acha legal e partir pra cima. E aí, você, como você disse, dessa disciplina aí, que tem na licenciatura. Mas é assim, cara. Aí tipo assim, na UFMG tem a pós-graduação, tem em astrofísica e astronomia?
Tem as áreas na pós, tem o laboratório. Tipo assim, a gente tem uma interação forte, por exemplo... Professor lá da UFMG, ele é coordenador do Laboratório Nacional de Astrofísica.
Pô, que massa, velho.
Tanto que eu entrei no projeto de iniciação científica, foi conversando com ele, que é o Wagner Forrad.
Que massa, que massa. Já ouvi falar nesse nome aí já. Eu acho que eu devo ter algum artigo que eu escrevi de astronomia, porque eu tenho dois artigos publicados em astronomia, que eu usei algum texto dele como referência.
Pois é, as reuniões lá do projeto é com ele. Ele é um cara, gente, muito gente boa.
Cara, que massa.
Eu não tô, tipo assim, muito próximo dessa área, pelo que eu tô vendo.
Entendi.
Mas, assim, cara, é da hora. Eu fico pensando quando é que vai correr minha virada de chave, igual você teve aí. Que eu vejo o pessoal todo no final do curso começa a ir pra umas áreas, assim, que, tipo... Fluido, não sei o que lá. cristais sólidos de não sei o que lá. Eu fico, meu Deus, que isso? Como é que o cara chegou nisso? Muito específico.
Cara, é tipo assim, mano. Cara, eu não sei como explicar, tá ligado? Tipo, porque assim, como eu falei, quando eu entrei na graduação, na física, foi por causa da astronomia. E aí, dentro do estudando física, eu gostei muito, gosto inclusive, gosto bastante ainda da física nuclear. Achei massa demais essa parte de, tipo, da física nuclear, assim, de irradiações, né? Não parte de bomba, não. Mas, tipo assim, é voltado pra física, porque o cara faz física nuclear pensa que é usina nuclear, Chernobyl e bomba atômica. O cara pensou que é só isso, né? O cara que não conhece do rolê. Mas, assim, a parte de medicina, de física médica, tanto é que, vou dar um spoiler aqui, na universidade aqui de... daqui de Goiê, a partir do ano que vem vai ter o curso de física médica. É um curso mais voltado assim para essa área de física nuclear e das radiações, e vai aproveitar o curso de física e vai ter um curso de física médica aqui integral. Então, você que está ouvindo esse podcast e ainda não sabe ainda o que quer fazer, se que gostar dessa área da física nuclear e das radiações, vai ter um curso de física médica aqui, que você vai aprender a ser um físico médico, no caso. Você vai ver radiação, ressonância, todas essas coisas. E assim, igual eu tava falando, não tem como a gente falar assim, eu escolhi tal coisa por causa disso. Só tem um amigo meu que ele entrou na iniciação científica por causa do... mexendo com cristais, né? Tem uma professora que era a antiga coordenadora do curso de física aqui. Ela desenvolvia cristais voltado para odontologia. E aí ela tava precisando de aluno para fazer as coisas para ela. E aí ela chamou um amigo meu, Gabrielzinho. E aí, cara, o Gabrielzinho entrou nesse negócio aí e tal, e nós tava até chamando ele de vidraceiro, né? Porque ele tava fazendo vidro, né? Ele fazia o vidro, quebrava e tal, via as propriedades químicas do negócio e tal, via a propriedade eletromagnética. E aí, cara, tanto é que depois disso, olha só como é que as coisas... tudo viajado. Ele entrou nisso por causa do cristal, e aí ele tinha que mexer com um forninho, né? Pra derreter o vidro e tal, fazer... Não o vidro, né? O cristal. Pra derreter e tal, e ver as propriedades e tal, e fazer as análises e tal, de espectroscópio e tal. E tanto é que, tipo assim, olha só, ele começou no cristal e hoje ele tá mexendo com termodinâmica, tá ligado? Então, tipo, é um negócio assim, não dá pra explicar. Eu comecei lá, gostei muito da... entrei nas casas da astronomia, gostei muito da física nuclear, mas eu sempre tive uma... tipo, sempre... gostei muito de computação. E quando eu descobri que dava pra você fazer as coisas pro computador resolver as tarefas pra você, eu falei, parça. Falei, é isso que eu quero. Aí, olha só, eu tava ainda não tinha certeza do que eu queria do meu TCC. Aí tinha um professor que ele, amigo meu pra caramba, hoje é meu orientador. Ele tava aqui na UEM, aqui tem um projeto chamado Escolas na UEM. Que a gente monta o laboratório de física, traz as escolas e mostra os experimentos. Tipo, física na prática, assim, sabe? Com experimento de baixo custo, essas coisas assim, pra ir junto com o grupo de astronomia. E aí a gente tava organizando o laboratório de física, de mecânica, e usar o de mecânica e o de eletro. Pra ia vir duas escolas no período da noite e eu ia ficar lá no gerador de Van der Graaf, dando choque na molecada, tá ligado? Eu ia ficar nessa parte aí. Aí o professor José Cândido, que é meu orientador, ele chegou pra mim e falou assim, Cadu, você já escolheu o seu tema de TCC? O ano passado, isso. Eu falei, professor, tô na dúvida ainda. Ele, o que que você gosta? Eu falei pra ele, falei, eu entrei por causa disso, mas eu curto a física nuclear. Aí ele falou, de jeito assim, cara, eu tô com um projeto aqui, esse professor, ele mexe com computação. Aí ele falou, eu tô com um projeto aqui pra computação quântica. Vai dar um TCC da hora, se você quiser. Aí eu falei, vambora. Aí que eu, tipo, mudei pra computação quântica, porque aí que eu pensei, vó... computador, eu gosto demais. O bagulho vai resolver os negócios pra mim, que eu não vou precisar. Só acho uma linguagem de programação lá pra resolver equações diferenciais de segunda ordem pra cima aí. Pra mim já tá top. Aí comecei a mexer nisso e fui pra física computacional, pra computação quântica. Entendeu? Então assim, igual você falou, como que eu vou virar a chavinha? Cara, sinceramente eu não sei como que você vai virar chavinha, mas assim, é uma parada que tipo assim, vai acontecer quando você menos esperar, você vai falar, ah, então eu tô mexendo com tal coisa, mais ou menos isso, entendeu?
Eu acho que essa questão da computação é ver onde é que você sofre menos. Você sofre menos programando ou fazendo na mão?
Programando.
Fazendo na mão. Programando vai pra física computacional.
É, bem assim. E tipo assim, Agora que, tipo, a gente já trocou uma ideia bacana sobre isso aí e tal, já conversamos sobre o Tesla e tal, como que surgiu, como que é a frequência, quantas pessoas aí tem o host, você falou, os temas são abordados. A pergunta, na verdade não é uma pergunta, é mais uma troca de ideias aqui, igual a gente tá fazendo. Se fosse pra você hoje dar uma dica pra um aluno do ensino médio que tá querendo fazer física, o que que você falaria pra ele?
As pessoas muito falam de física na questão que, tipo assim, ah, o Brasil é ruim pra física, que não sei o quê. Olha, pra física, a gente tem que ver que você tem que gostar, isso é verdade. Quando alguém, pessoal fala, fazer física, tem que gostar, tem. Eu sei, o pessoal é chato, chama quem faz física de maluco, essas coisas, é muito chato, né? Mas, cara, se é seu sonho, eu penso que é o seguinte, vida a gente só tem uma. Eu tenho uma visão de mundo que, tipo, nossa vida pode acabar a qualquer hora. Então, se a gente deixa nossos sonhos pra depois, fica nesse papo assim, eu faço engenharia, depois eu faço física. Eu faço medicina, depois eu faço física. Nossa vida pode acabar a qualquer hora. E talvez não tenha mais nada depois daqui, né? Então nunca eu penso sabe. Que... nunca se sabe. Então, eu acho que a gente tem que seguir nossos sonhos, sabe? Dá pra dar aula aqui, professor de física tá faltando no mercado e tudo. É aquilo, a gente tá numa fase ruim pra pesquisa científica, mas a gente tem que lembrar que 5 anos atrás a gente tinha Ciências Sem Fronteiras, tinha bolsas garantidas. Então, assim como é que as coisas deram a caída nos últimos anos, talvez nos próximos anos, quando você for chegar num doutorado, a gente tenha talvez um governo que valorize mais ciência ou algo do tipo.
Sim.
Eu acho que, Cadu, a gente tá na fase, eu principalmente entrei agora, você quando entrou, devia estar na fase melhor também, né? Mas assim, fico imaginando quem tipo tá no doutorado agora, que eles entraram tipo na melhor fase, sabe, do investimento em ciência e pegou a queda. Sim. Eu já tô acostumado a estar na bosta aqui, sabe?
O que vier é lucro, tá ligado?
O que vier é lucro, tá ligado?
Tô ligado.
Então não tem muita ilusão com relação à física. Eu sei que, tipo, se eu quiser um emprego fora de dar aula, eu vou ir pra fora do país. Mas, cara, é seguir nossos sonhos.
Sim,
tipo
sim.
Assim, você vai deixar que um governante, um político ou sua família limite seu sonho? Talvez você tenha que reinventar uma forma de fazer física, tá? Pode não ser bem. Não tem, às vezes dá pra trabalhar no mercado, vai saber. Tem novas áreas surgindo, econofísica tá crescendo.
Sim, tem muita área aí. Ainda mais agora que essa parte de, tipo, de inteligência artificial, machine learning, toda essa parada aí, véi.
Também entrar depois é fácil mudar pra engenharia.
Sim.
Isso eu tenho visto, é muito fácil entrar pra engenharia. Tanto que eu acho que uma das causas de maior evasão na física é a gente que entra pra fazer engenharia. Muda, velho.
Não consegue passar no vestibular, tá ligado? Aí entra na física pra entrar depois.
Eu conheço gente assim. Então,
não, tô ligado. Eu fiz o contrário. Eu fiz o contrário. Eu tava na engenharia e fui pra física.
Não, pra você deve ter sido muito fácil.
Cara, tipo, quando eu falei que ia entrar que eu ia trocar pra física, meu pai falou assim: na moral mesmo, você vai fazer isso? Eu falei: vou. Aí ele: tá, né? Tá ligado?
Você chega assim na faculdade de física, chega só um professor: vem cá, estamos precisando de aluno. Tô zoando, é assim não, gente.
Não, mas assim, na minha turma que vai se formar esse ano, vai se formar em 4. 5. Não vai se formar em 5.
Forma pouca gente, mas é porque a galera vê que não, às vezes entra num.
Cara, tipo assim.
O principal conselho que eu dou é: estuda matemática básica.
Se verdade.
Você de entrar,
matemática, básica
matemática básica é sucesso.
É a base do cálculo. Se você passar em cálculo, você passa nas outras. Tá ligado?
É bem assim. Vai ser trabalhoso.
Não, fácil
não pode negar.
Fácil não vai ser, né?
Mas é aquilo, né? A física, o bom que a gente sabe é que, tipo, quem forma em física sabe física.
Sim, com certeza.
Pelo menos na Universidade Federal, que, tipo,
sim, na Universidade,
ou estadual, pública, eu consigo falar, porque, tipo assim, eu sei como é que funciona o sistema. Nas particulares, aí tem que ser uma pessoa que entende, né? Cada caso, né? Não vou falar não, porque não vamos fazer propaganda não.
Verdade, verdade.
Se você quiser pagar aí o Cadu aí, ó, vocês podem pagar aí, ó.
Quem quiser pagar, eu falo da sua universidade, entendeu? É assim que funciona. Das universidades públicas, não é falo de qualquer uma, particular tem que pagar.
É isso aí. Nas públicas, quem forma em física sabe o básico de física. Isso aí é indiscutível. Porque sim, o cara aguentou é porque ele sabe.
Cara,
porque...
nós até brinca. Tipo, o cara passou em... Ó, a gente fala assim, passou em mecânica clássica, termodinâmica e eletromagnetismo, se forma. É as três. É essas aí. Passou nessas, tchau. Você vai se formar, vai. Porque você, tipo, mano, você já passou em mecânica clássica, velho. Você não vai abandonar agora. Não adianta. E mecânica clássica, rapaz. Foram algumas noites mal dormidas, hein? Quando eu fiz. Mas...
Ah, mas é aquilo, é uma matéria que é bonita, né, cara?
Cara, tipo assim, depois que você... Porque assim, a gente aprende tudo na formulação newtoniana. Na mecânica clássica, a gente tem... É dois semestres, mecânica clássica 1 e 2. A gente aprende toda a física mecânica de novo, toda 1, com a formulação newtoniana, com a matemática um pouco mais sofisticada. Quando você aprende lagrangiana e hamiltoniana, mano, parece que a física, que é outra física, parece que ela... Parece não, ela fica mais bonita, velho. Tipo, nossa, cara. Ah, só quem é físico sabe, não adianta nem falar pros outros.
É outra realidade. Eu vou aprender ainda.
Cara, o dia, sério, o dia que você, tipo, pegar assim, aprender a mecânica, depois entender a mecânica clássica lagrangiana e a hamiltoniana, e você perceber que, cara, você tem que ver. Quando você ver, você vai falar, pô, é verdade. É outra realidade, mano, é muito massa. Cara, e assim, cara, ali, aí em Minas Gerais, mano, pelo menos é o que eu acompanho aqui no YouTube, tá os caras foda da física, velho. Ó, se liga só. Tipo assim, foda assim, no YouTube, que tem bastante divulgação, bastante, né, bastante alcance. Ó, o Thales, do Chamo Físico, é de Belo Horizonte. O Felipe Ghisoli, do Universo Narrado, é de BH. O Lucas Mitri, do Super Lento. O Vini Marangon, que é do canal dele agora, que eram os dois do antigo canal Cura Quântica. E agora, e aí tem o Tesla Coil, cara, tipo, mano.
Tem um cara que eu gravei que é do iFísica também.
É, tem o Felipe Menezes do iFísica, mano.
Gravei então, tipo, com ele. Vai sair essa quarta.
Pô, que massa, então quarta-feira estarei escutando o podcast.
Falando de buracos negros, área de pesquisa dele.
Que da hora. É verdade, ele tá fazendo mestrado agora. Tá? Esse dia a gente tava conversando no Instagram. Eu até troquei uma ideia com ele pra gravar um podcast, mas eu fiquei assim, mas vou chamar. Acho que ele aceita.
Ele é foda.
Ô, demais, mano. Eu sou inscrito no canal dele. O cara é fera. Ele é massa. E assim, velho, os caras tudo aí, velho. Mano, Minas Gerais é da hora nessa área, tá ligado?
E eu acho que eu nunca trombei com ninguém tirando o Morangoni. Ó, olha como é que eu tô chamando ele, Morangoni, né? Eu tô entregando ele, pessoal, chamei de Morangoni. Ele nem Morangoni. Sabe que eu chamo ele
no o Vini Marangon.
Nunca chamei ele de Morangoni, pessoalmente. Eu acho que eu vi ele uma vez no diretório acadêmico, mas ele é muito massa comigo, porque, tipo, a gente nunca trocou ideia e, tipo, eu peço ajuda pra ele, ele me ajuda, fraga.
Mano, ele é gente fina demais, velho, porque, tipo assim, ele usa, ó, os vídeos dele ele edita no DaVinci Resolve. Eu edito o meu no Filmora Undershare, tal, pá, é um softwarezinho bacana de mexer, antes eu editava com o Premiere. Aí eu baixei o DaVinci Resolve pra baixar os... Aí eu falei assim, mano, postei no Twitter, vou começar a usar o DaVinci, ele me segue no Twitter, né? Ele falou, mano, se você tiver alguma dúvida, chama nós que a gente ajuda. Aí a gente começou a trocar ideia por causa disso, tá ligado? Eu nunca vi ele pessoalmente, porque eu sou aqui do Paraná, vocês aí de Minas. Uhum. Mas, mano, parece que, tipo assim, a gente tem uma certa amizade, tá ligado? Ele curte minhas fotos, eu curto as fotos dele, a gente conversa. Cara... Da hora demais, velho. O outro cara também, assim, que, tipo, agora você e tal. E o Felipe Ghisoli do Universo Narrado, mano. Tipo.
O Ghisoli, o meu colega. Eu, tipo assim, quando.
Ele tá fazendo mestrado.
Um colega
também,
meu que era muito fã do Ghisoli. Aí ele fala, o Ghisoli, não sei o que e tudo. Ghisoli ainda tava com um canal bem menor.
Era um canal chamado Felipe Ghisoli ainda. Não era o Universo Narrado.
Pois é, agora ele tá explodindo, até difícil comunicar com ele.
O cara tá
agora, o cara tá famoso, pô.
Tá famoso.
Mas tem outras pessoas também que não tá, que produzem conteúdo à beira ali. Tem o Matheus Paulista, que é do Coletivo Ivone, gravou com o Vini num vídeo que eles fizeram pro... Que falou do Emicida, ele.
Sim, cara, o que ele falou do princípio, mano. O vídeo top demais, velho. Aquele piá lá que entrou lá no vídeo lá, achei... Mano, era
pois
um
é, ele é colega meu do observatório.
Aí, ó, é uns caras assim que eu tinha que trocar ideia, tá ligado? Se você fizer o meio campo com nós aí, a gente troca ideia com todo mundo aí. Tá.
É o cara que muito entende da questão racial na ciência, sabe, o Matheus?
Tem gente
também tá no Twitter, o Henrique Coelho, que eu estudei com ele na Faculdade de Educação. Ele é muito ativo no Twitter, como o nickname dele é até engraçado, Doutrinador de Física. ele ajuda a galera que é falando lá, ele faz umas postagens bacanas.
Uhum. Pô, que massa, hein? Então
hora. Tem a galera ainda mais, assim, é aquilo, né? A gente vê a ponta do iceberg, né? O pessoal que...
É o
mais,
cara que assim, tá lá em cima, tá ligado? Mas assim, a gente tem muita coisa boa.
E aí vem o Maragon, aí vai indo, aí você vai vendo assim, você vai só descendo assim...
Cara, e vocês estão tudo perto, né? Porque vocês, tipo assim, vocês estão em BH, é uma cidade grande, não dá, não tem como negar, mas tipo, vocês estão aí praticamente na mesma universidade, entendeu? Isso pra divulgação científica é fantástico, isso é muito bom. É...
Eu queria ter uma gravação com o Maragon e o Ghisoli no mesmo podcast, mas... O Maragon, eu acho que se eu chamar ele vem.
É, o Maragon acho que vem.
O Ghisoli...
Ah, o Ghisoli, é o nível a mais, né?
É, o Ghisoli, questão de tempo o Ghisoli no Flow, você vai ver.
Mano, eu queria ver ele no Flow, mano. E ele tá com a campanha no Instagram dele, hein? Ghisoli no Flow.
Tá, ele vai acabar indo no Flow, você vai ver. Tá difícil só chamar ele.
Cara, esse dia eu falei pra ele, eu comentei, porque ele me segue no Instagram também, né? Aí eu comentei no Instagram dele assim, ô, mano, já que os caras do Flow não te chamam, o dia que você tiver de bobeira, vão gravar comigo, né? Aí ele deu risada. Aí ele falou assim, mano, pode ser, vamos ver isso aí. Só que ele tá numa correria monstruosa, que ele tá lançando um curso agora também. Sim. E tal, e aí, tipo assim, ele tá produzindo vídeo bastante e tal, mas foi só uma zoeira, mas tá o convite feito aí, né? Vai que cola.
Pois é, e esses caras, tem gente que sabe produzir conteúdo, sabe? É, um cara que eu via que ele já sabia há muito tempo, era o Pedro Luz.
Pô, o Pedro do Ciência Todo Dia, né? Pedro Luz é fera.
Pois é. E o Pedro, ele não postava muito uns anos atrás. Tipo, ele postava um vídeo por mês, sumia, ficava uns 3 meses sem postar. Eu ficava pensando, pô, o nome do canal ainda do cara é Ciência Todo Dia, velho.
E não tem Ciência Todo Dia, tá ligado?
Uma vez por ano.
Enfim, hipocrisia.
Pois é. Aí só foi ele pegar o ritmo e explodiu, porque o conteúdo do cara é...
É, assim, mano. Tipo assim, caralho, mano. O conteúdo dele é bom, a oratória dele é boa e a edição que ele faz não tem. A edição, o editor dele é muito bom. Muito bom mesmo. Aí pronto, pois né? É. Aí não tem como negar. Cara, tipo assim, pra finalizar o nosso troca de ideia aqui, que tá massa demais, depender se é que eu tenho aula, velho. Senão eu ia ficar aqui até amanhã cedo conversando. Mano, seguinte, toda vez que eu trago um convidado pro podcast, eu peço pra ele indicar um livro, um filme ou uma série, não necessariamente os três, um deles aí, que você acha que vai agregar algum valor nessa população aí, nesse povo que está escutando esse podcast, nos meus ouvintes. Indique um livro, um filme, uma série aí que você acha, um jogo, alguma coisa que você acha relevante para esse público.
O livro, não tem como eu falar outro. É, vai ser Um Mundo Assombrado pelos Demônios mesmo. É,
esse livro tá em todos os podcasts que... quase.
É, porque é bom que às vezes alguém vai ouvir, alguém vai ler, porque todo podcast pessoal falando, né? Tipo assim, se você não se sentiu inspirado em alguma das vezes que foi falado aqui, vai ver uma resenha sobre esse livro no YouTube. Tem um vídeo do Pirula sobre esse livro, que é muito bom também.
Verdade.
Nossa, velho, esse livro ele muda a vida mesmo, tipo, é um livro bacana. Não é um livro que você vai pegar também, não vai com expectativa achando que vou amar. Não, é um livro que tem um puta conhecimento, que quando você termina de ler, você vê que você mudou seu cérebro ali, a engrenagemzinha ali, alguma conexão ali.
Brainstorm na veia.
É, você vê que você deu uma mudada ali na sua cabeça. Mas, assim... Agora, filme, o pessoal gosta de Interestelar, né? Tem até um meme lá na Liga da Astronomia que o pessoal postava sobre Interestelar todo dia, era muito...
É, verdade, Interestelar e Perdido em Marte, todo mundo fala dele.
Pois é, Interestelar é bom porque não foge muito do comprometimento com a realidade, né? O que tem ali que pode ser questionável é coisas que a gente não sabe, mas o que a gente sabe eles não erram.
É, tanto é que eles colocaram um astrofísico pra fazer a análise crítica do filme antes do filme, né? Pra fazer a história, como que era a forma, como que era um buraco negro, o design, assim, tudo foi feito por astrofísicos, não foram feitos por pessoas ligadas ao cinema, né? E divulga aí as suas redes sociais, o seu podcast, sua, tudo. Divulga aí que esse é o seu momento. Abre o jogo, vende seu peixe.
Vai, quem quiser me seguir no Twitter, eu tô como @educastro23 no Twitter. Geralmente eu posto algumas coisas lá. Eu não quero me comprometer com um Twitter de divulgação, por mais que eu fico deixando ter dois Twitters pra mais falar besteira, mas esse aí eu gosto de deixar pra falar umas coisas mais sérias. Ou coisas que. Pode ser até com humor, sabe? Mas sem. Não coisas sem embasamento.
Uhum.
Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes. Com o que a gente fala, sabe?
Sim.
Questão de embasamento. E eu também segue no Instagram e no Twitter, @TeslaCoiCast, que eu acho que o TeslaCoi é um projeto aí que pode ser promissor aí, quem sabe. E também aí tem as redes também. Se o pessoal quiser seguir o grupo de astronomia da UFMG, tem @AstronomiaUFMG no Instagram e @astronomia.ufmg no Instagram e @astronomiaufmg no Twitter. Vou te mandar depois os links do podcast.
Beleza.
E. Bem, acho que vai tá na descrição aí, né? A gente
vai, vai sim. Bom, então é isso. Finalizamos nosso podcast por aqui.
Muito honrado pelo convite. Nossa, é uma honra estar aqui.
Muito obrigado por ter aceitado o convite, Eduardo. Valeu mesmo, de coração. E é isso, meu povo e minha pova, vocês que estão escutando esse podcast até aqui. Se você quiser seguir e ler o livro que ele indicou, seguir as redes sociais, lembrando que todos os livros, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, em todas as plataformas de streaming aí. Estamos em 7 ou 8 plataformas, eu acho. Toda semana recebe uma mensagem, um e-mail dizendo que apareceu mais um. Acho que tô em 8 ou 9, sei lá.
Tem a Amazon agora, né?
Tem a Amazon Podcast, acho que eu recebi. Estamos na Amazon também, estamos no Apple Podcast, no Spotify, em todas as outras. Então é isso, povo. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. Lembrando que se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá em youtube.com/fisicalogia e clique nos links da descrição, me siga nas redes sociais e para ter um contato um pouco mais direto comigo, Twitter, Instagram, @fisi_cadu. Do mais é isso. Muito obrigado, Eduardo, e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.